Faz outra piada aí, Ale.
Não, pô, meu repertório é Fui de Avião da Marília Mendonça, pode então?
Não, Alexandre! Não pode fazer piada com pessoas queridas. Se fosse Olavo de Carvalho, tudo bem.
Só com pessoas que odiamos.
Sim.
Fui de esquema de joia do Bolsonaro,
Eu tava
sério.
pensando numa dessa pra fazer até isso aí que você foi muito mais inteligente que eu.
Perspicaz. Mas inteligente é uma palavra forte.
E aí, Marquinhos DJ, faz um sample de guitarra.
E aí, galera, está começando mais um episódio do Over no Flashback. Eu sou a Gabi, ou
Eu sou a Mari, ou
Eu sou a Lei Ou, e eu queria apontar aqui a hipocrisia do fã de Naruto, que sempre reclamava de flashback, mas está comemorando que vai ter mais 5 episódios de puro flashback para poder assistir.
Nossa, Alessa, foi muito acurado nessa análise, realmente. Que denúncia maravilhosa aqui da hipocrisia. Não tinha para pensar nisso. Fiquei orgulhosa de você, amigo, pelo pensamento rápido. Parabéns. Ah, é porque ele já tinha começado a gravação. Aí eu
Na verdade, era o que eu tinha
fiquei
pensado desde o começo, mas aí eu tinha esquecido e eu tive tempo para lembrar agora.
com piada. Não, eu vou explicar o que aconteceu. A gente começou a gravar, aí o Alê fez uma piada nem um pouco respeitosa, uma piada que a gente não vai repetir aqui com a morte de um recente MC. Não foi legal, não esfriou nem o corpo do homem ainda. Ele
Que
tava fazendo piada.
horror!
A gente falou: ali, não vamos começar nesse baixo astral. A Gabi ficou tão nervosa que ela começou a errar tudo, errou todos os recados. A gente falou: vamos começar tudo de novo? Vamos. Aí, só que o Ale vai ficar sem piada pro início, que ele já gastou a piada dele. Ele falou: não, pode deixar que eu confio no meu potencial. E ele foi lá e entregou. Parabéns, Ale.
Obrigado, Mari. Eu não fui de rap do solitário dessa vez.
Vamos ter que começar pela terceira vez. Brincadeira, vocês vão começar logo com isso, vamos acabar a palhaçada, né? Vocês, antes de ir para Naruto em si, vamos falar os recadinhos de sempre. Primeiro de tudo, sigam nas redes sociais, arroba podflashback em todas elas. Lá vocês podem interagir com a gente, ver coisas que a gente posta, nossos comentários dos animes, cortes do episódio. Além disso, vocês podem falar pelo nosso e-mail, fale com podcastflashback@gmail.com. Podem mandar um textão se quiserem, falando sobre como o Black Clover mudou de revista. Vocês estão muito encerbados, tristes que o Black Clover vai ser cancelado. É o primeiro passo para o cancelamento. Brincadeira, gente. Enfim, se vocês quiserem apoiar a gente, financeiramente tem o nosso Patreon. É só procurar a gente lá ou ver no flashback. Lá tem várias recompensas. Vocês podem fazer uma assinatura em valores simbólicos, e aí vocês recebem recompensa lá da gente. Com o preço de uma Coca-Cola lata, vocês já conseguem apoiar a gente lá. E se vocês gostaram desse episódio, recomendo um amigo aí. É isso, gente. É uns recados para dar.
Boa, Gabi. Recados dados.
Tá, depois de recados da paróquia, vamos para Naruto?
Vamos.
Bom, gente, estamos aqui mais uma vez. Desviando nesse caminho tenebroso, perpetuoso, não sei, sinuoso, né, de fillers de Naruto. Estamos aqui desviando de todos os fillers, né, chegando mais episódios canônicos. Inclusive, Alê, a sua lista que você corta todos os fillers, a gente pode vender essa lista, porque isso é uma preciosidade para quem vai assistir. Enfim, aí estamos aqui para começar mais um arco dentro da guerra, porque a guerra tem vários arcos, mas ninguém decora os nomes dos arcos e todo mundo chama arco da guerra. E, ao contrário da opinião pública, eu gosto desse arco. Eu gosto menos que os outros de Naruto, mas eu gosto desse arco. Quanto mais eu leio, mais eu gosto dele. Porque é legal, gente. Eu confesso que tem umas coisas ruins, muito apuros de roteiro, mas eu gosto dos fanservice que ele me oferece, né?
Eu queria perguntar que se o Naruto estivesse lançando o Arco da Guerra hoje, na atual conjuntura da indústria de animes, vocês acham que ele seria dividido em quantas partes?
É, você diz o formato Attack on Titan?
É, o novo formato Attack on Titan.
eu acho que. Não sei. É tipo, cara, será que a Naruto adotaria esse esquema de temporada? Eu acho que
Ah,
não.
eu acho que é melhor para manter, para aumentar a qualidade. Bleach está fazendo isso, pô. Bleach já saiu duas partes da Segunda Guerra e eu acho que tem mais três ainda.
É, mas tipo, o Boruto não adotou, né? A continuação não adotou, mesmo com várias reclamações.
É. Mas por isso que Boruto está indo de MC Marcinho, né?
Isso é fake news, Alexandre. Eles estão renovando pra, sei lá, o Shippuden deles lá.
Será que vai realmente ficar bom?
Será? Será?
Ele ficou com cara de B10, parece gente.
É, a gente pode comentar, inclusive, Boruto em outro episódio, né?
Pô, você quer mesmo fazer isso com a gente?
Aí, tá bom, ali. Bom, mas falando de Naruto, a semana passada a gente comentou do Ultimarco, a gente já deu uns spoilers que acontecem nessa parte, né? Nesses episódios. Que, inclusive, eu vou anunciar aqui, caso vocês queiram assistir antes de ouvir esse episódio, para relembrar o que a gente está falando, eu posso falar aqui para vocês quais são os episódios, mas não vou falar os que eles têm que pular. Mentira, vou falar assim, que eu sou legal. Nesse episódio, a gente vai comentar do 378 ao 388, depois do 391 ao 393. A gente vai dar alguns spoilers no último episódio, mas a gente vai começar comentando sobre a reunião do time 7. Gente, eu, como um cadelinha do time 7, adorei, tá? Esperei isso por muito, muito tempo. A gente releva falando que o Sasuke falou que é ser Hokage, né? Porque virou uma grande comédia no anime, tudo virou um grande momento piada no anime, né? Os próprios personagens fazem piadinha.
Não tô entendendo por que que releva. O menino não tem direito de ter o sonho dele. Ele passou a vida inteira sendo escravo de um dever que ele achava que ele tinha que cumprir. É o primeiro sonho que ele tem sozinho. Deixa ele ter o sonho dele.
Tá bom, Maria, a gente já discutiu esse outro episódio. Gente, mas eu acho ele.
Sabe quando você não sabe o que você vai fazer da sua vida, aí você tenta fazer a mesma coisa que seu amigo fez e tá dando certo?
É, escolhe a administração como faculdade.
Que horror! Não, mas peraí,
Exatamente.
tá dando certo como? Eu ainda não é Hokage? Que tá dando
Mas ele tá
certo?
cursando a faculdade de administração.
Entendi. Já tá ganhando dinheiro, né? Bom, mas. Gente, eu gosto muito dessa parte, tá? Eu gosto quando a Sakura desperta o Byakugou e aí ela vai, tem aquela cena que representa que ela fica do lado deles e ela também invoca a Katsuyu e cura várias pessoas, várias e várias pessoas. E eu gosto do poder da Katsuyu, sabe? Eu gosto dessa parte, gente. Eu sou muito cadelinha do Team 7 mesmo. Tudo que envolve o Team 7 eu estou comprando. Inclusive, nesse episódio flashback vai estrear agora. Se tiver só focado no Team 7, eu estou agradecendo. Ali, quer falar uma coisa?
Ah, eu achei que, pô, esse rolê do time 7 eu não achei tão assim, não. Achei ok, sabe? Eu esperava mais. Porque aí, pô, beleza, reúne o time 7, vai acontecer uma parada maneira. Eles fazem putioso no jutsu, pô. O bagulho mais. Pô, eu acho o jutsu mais frustrante de
Alexandre,
Naruto, é isso.
você não entende o grande símbolo que é aquele Kutsu. Aquele, o que você fala isso? É o jutsu de invocação. Você não entende o grande símbolo que é esse jutsu de invocação, entendeu? É o depois da geração.
Alexandre, o que você tem contra pets?
Eu não tenho nada contra pets, amiga, me perdoe.
Mas o Kutsu do Kunojutsu é basicamente. É basicamente os pais de pets se reunindo com seus pets. E aí
Não.
você pode ver uma observação que o Madara, ele é tão pau no cu que a invocação dele nenhum pet é uma estátua. É a prova de que ele é a pessoa mais antissocial que existe no mundo.
Estátua?
É a estátua guia do Rinnegan.
Ah, tá. É
Bom,
realmente horroroso.
não, mas gente, olha só. A Mariana tá falando isso, mas ela defende o Sasuke, que é o que mais maltrata pet nesse anime. Ele deixa o falcão dele cair na lava, ele destrói, bota a cobra no meio de uma explosão, entendeu?
Ele está ensinando os pets dele a sobreviver na natureza. Diferente do sapo que fica lá no monte e não se mistura, os animais dele se misturam, são animais selvagens. Eles estão aprendendo a sobreviver na natureza e a natureza, ela é cruel. E se eles não aprenderem a sobreviver num ambiente cruel e não propício, como é que eles vão sobreviver na vida, numa batalha? Ele ainda agradece aos animais dele.
Nossa, realmente agradece, nossa! Bom. Mas assim, eu gostei, ele só não gostou, eu gostei, eu acho um grande símbolo de Naruto, entendeu? Eu acho que, tipo, eu gosto do jeito que o painel é desenhado também. Eu gosto da Sakura brincando que vai ser Hokage também, já que todo mundo quer ser Hokage. Ah, daqui a pouco vem Hokage antes de vocês. Eu adoro esse jeito dela, o senso de humor dela, então. E eu gosto também, que eu acho engraçado que o Naruto Sasuke, que eles, tipo, estão se analisando. Nossa, agora ele tem o Amaterasu. Nossa, é assim que ele fica controlando os nove caudas. E aí, tipo, eles estão, tipo, a rivalidade. Daqui a pouco eles estão lutando juntos. E eu acho isso, tipo assim, o suco do time 7, entendeu? E é isso.
Eu adoro o fanservice proporcionado, né? Todo esse arco da guerra que o Sasuke, ele é obrigado a proteger o Naruto, né? Não porque eles são amigos, mas porque ele tem que manter o Naruto vivo, porque quem vai matar o Naruto é ele. Ninguém pode tirar esse direito dele de lutar com o Naruto. Não, tô brincando, gente. O Sasuke não queria matar o Naruto, tá? Talvez em algum momento, mas não mais. Ele só tava confuso. Enfim, mas eu adoro os fanservices do Sasuke protegendo o Naruto. Com Suzano, adoro.
Bom, ali quer falar alguma coisa? Vou contar, vou falar do ouro.
Eu tô chocado como é que a Amarela consegue transformar um momento super ok em um fanservice pro Sasuke, pô. Eu acho que é uma habilidade que eu fico
Literalmente um
sempre.
serviço pro Sasuke, ela tá prestando um serviço, entendeu?
Mas é que esse arco pra mim é todo um fanservice. Da gente ficou muito tempo sem o Sasuke, muito tempo sem o time 7, aí aquele menino lá, como é que é o nome daquele menino que escreveu o Naruto?
Aquela
Kishimoto?
criança lá.
Sim, é o menino Kishimoto foi lá e enfiou fanservice nesse arco aí pra gente.
Graças a Deus.
Bom, mas falando em invocação, vamos falar do reencontro de Tsunade e Orochimaru aqui. Eu achei muito querido do Orochimaru emendando a Tsunade. Gente, ela tinha literalmente partido em dois pedaços, tá? Queria deixar isso aqui, esse grande feito de resistência de Tsunade.
O Orochimaru, quando ele volta tão educado, né, gente? Ele tá falando baixinho, tá falando aveludada, com a voz aveludada, né?
Fazer o veludado, eu acho. Eu acho.
Tá com um sasquinho.
Eu acho engraçado que ele, tipo assim, a Karin e o Suguetsu parecem os sobrinhos dele, sabe? Ele, parem de brigar, eu vou chamar o bicho papão, hein?
Titi Orochimaru já falou que é pra gente ir lutar. Agora tá na hora de lutar, tá, pessoal?
Ai, gente, é isso. O Orochimaru é icônico em qualquer momento dessa saga.
Cara, eu acho, tipo assim, que essa parte do Orochimaru reencontrando a Tsunade eu acho muito maneira. Mas, sei lá, eu acho essa parte muito meh, tipo, ao mesmo tempo. Tipo assim, ah, não sei. Desculpa, gente, eu usei toda a minha criatividade na piada de introdução do episódio.
O Ale, nesse arco, ele tá assim, as únicas opiniões dele são pá e mé. Achei meio pá, achei meio mé.
Cara, eu lembro que, tipo assim, grande parte das minhas gerações vendo essa parte da guerra, caraca, eu achei muito chato algumas coisas. Eu vou falar o meu maior ponto daqui a pouco, mas vocês podem ir continuando aí.
Mas, Ale, eu acho que é porque você acompanhou essa manual, né?
Sim, sim,
Então,
sim.
é porque eu acho que eu também não teria saco assistindo semanal, mas como eu assisti tudo de uma leva só, eu achei super legal, entendeu? E pulando os filhos, então, fica perfeito. Mas outra coisa que acontece nessa parte também, o Obito, ele vira o Jinchuriken completo dos 10 caudas. E a gente chegou a comentar o design dele no outro episódio. O que vocês acharam do design dele? A gente, eu acho esse design bem criativo. Eu gosto do painel que revela como é o design dele no mangá. Esse conceito já dos Otsutsuki, que eles já botam, né? Otsutsuki, não sei como fala. Que eles já botam, né? Que eles têm a pele pálida, sei lá, parece uma casca, não sei. Eu acho muito legal. E inclusive eles já mencionam a Kaguya nessa parte. Então. Vai se criando um clima horrível.
Eu acho que é tipo assim, o processo de transformação e o visual eu acho muito foda, porque parece que ele meio que tá eclodindo, né, de um ovo, com as escamas saindo, e eu acho bem da hora, só que, pô, às vezes me dá a impressão de que ele virar o Jinchuriki, que ele fica mais fraco do que ele era quando ele não era o Jinchuriki. Eu tenho essa impressão às vezes.
É, porque o Kishimoto resolveu que ele não vai poder usar o Kamui, né? Do nada ele resolveu isso, depois ele desfaz essa regra lá na frente, mas o futuro de Naruto, mas enfim, né? Mas eu acho que não, porque, tipo, sei lá, quando o Hachirama olha pra ele e fala, nossa, você é mais forte, esse cara é mais forte do que eu. Eu fiquei tipo, opa, eita.
É, o Hashirama realmente ele peida pra dentro, né? Na verdade, cara, é tipo assim, Hashirama ali na guerra e ele fora, não foi, foram poucos os momentos que ele fez alguma coisa útil, né? Era melhor ele ter ficado lá trocando o suco com Madara, que pelo menos deve tivesse alguma coisa interessante.
Alexandre, você ficou muito cancelado. Ele fala mal de tudo, até do Hashirama. Você foi muito cancelado, filho.
Pô, mas é sério, cara? Pô, eu achei muito pá. Quando o Madara falou, vamos cair na mão, era pra ele ter ido, pô. Não era pra ele ter ficado, daqui a pouco. Pô, chatão. Quero entretenimento.
Ah, não, não pode mais querer salvar as pessoas. Ah, que saco. Tem que ir lá lutar com o Madara. É isso que você tá falando?
É isso. Ficar salvando os outros. Ele nem salvou ninguém direito, pô. Fez nada. O terceiro Hokage fez mais coisa que ele.
O sapo que cuspiu, resolveu cuspir do nada pra mim, que não sabia mais o que fazer, descobriu que o Senjutsu funcionava contra o Obito, fez as coisas que ele.
Pior que foi mesmo.
Ai. Tipo, ai, tá acabando meu tempo da invocação, vou fazer qualquer merda, ele não vai
Ele tendo cuspidão. Ô, cuzão, pá, cuspiu no cara e meteu o pé. É isso. Pô, mas outra coisa dessa transformação aí, as Goldamas. Porra, eu fiquei muito puto que o Naruto depois dessa guerra ele nunca mais usou. Nunca mais.
Cara, tem toda uma explicação de fã, assim, de teorias do porquê, né? Que, sei lá, ele perdeu a grande parte da força do Rikudo Sanin lá, que ele proporcionou junto com o selo, sei lá. Mas, sinceramente, na minha humilde opinião, minha intuição, assim, é que o Kishimoto simplesmente falou, cara, vai ficar muito apelão ele usar Gudodama, né? Vai ficar muito difícil escrever isso. Tirou, sem mais nenhuma, sem nenhuma explicação.
Pô, era tão maneiro, tô triste.
Ele era bonito o design, né?
Porra,
Enfim.
sim, era. Pô, papo reto, top 1 design de transformação.
Sim.
Depois do. Top 2, depois do Luffy.
Do GFI, eu ia saber que você ia falar isso.
Pô, papo reto.
Amor.
Outra coisa. Que caralho é aquela espada, hein?
Que espada?
Que ele tira do cu, que parece um bagulho de DNA.
Ah, é? Pior
Porra,
que eu
que
acho que.
bagulho mais feio.
Eu particularmente acho esses designs aí de Rikudo, essas porra aí, acho tudo muito brega, pra ser sincero. Verde não é uma cor que favorece muito ninguém. E essas armas aí, o design delas, eu acho tudo meio cagado, sei lá, não sou muito fã. Parece um grande passarão, sabe? Um passaruzão. Verde? Que verde que tem?
O Obito, quando ele fica no coisa lá do Rikudo, ele fica meio verde, água, sei lá.
É, eu acho que.
Não, esse tá daltônico, amiga. Ele
Não, não,
fica.
no mangá é meio verde mesmo. No anime eles botaram branco, mas no mangá é meio verde.
Ah, tá.
É.
Droga.
É tipo, é um verde meio estátua, assim, uma estátua em decomposição.
É isso mesmo. Nossa, Mariana. A Mariana realmente analisou o design assim.
Cinema, 6 anos, para.
A character aqui tá em dia. Mas o. Ah, cara, eu acho que tem alguma explicação, provavelmente mitológica, dessa espada aí de DNA. E não que isso faça ser melhor, mas dá pra passar um pano aí pro Kishimoto das inspirações malucas dele, né? Eu acho. Mas eu gosto do poder da Gudodama, sabe? Tipo, ela transforma qualquer merda, sabe? Pra fazer qualquer merda, é literalmente isso o conceito.
Outra coisa, já que estamos falando de Obito, não sei se eu já tô adiantando a sua pauta, Gabi, mas eu acho que o Kishimoto, ele perde a mão na quantidade de vezes que ele repete o flashback do Obito com a Rin, com o Kakashi, na missão em que ele perdeu o olho dele.
Você jura?
Gente, todo episódio tem esse flashback, e ele é mais repetido do que o flashback do balanço. Como pode?
Mas é isso, né? O flashback do balanço é o mais repetido do clássico e o do esse do da pedra é o mais repetido do Shippuden.
É isso. Mas, pô, sabe outra coisa? Sabe qual foi a minha maior decepção com essa parte da guerra, da luta contra o Obito incompleto e tal? Gente, vamos ser sinceros. A opening, quando o Susano tá sentado na Kurama, tacando flecha, ia ser tão mais maneiro do que aquela porra daquela armadura na Kyuubi, que a gente já tinha visto antes e a gente viu que ele
Ali,
já
eu.
tinha tomado uma surra, essa corrente
Permita-me
tinha tomado uma surra.
discordar. Permita-me discordar.
Ai,
Eu
eu
acho
tomo
que ia ficar.
chamadé!
Eu acho que ia ficar parecendo tourada de Barretos.
Ia ficar pica, pô.
Eu acho que ia ficar meio tosco, não tem muito motivo para ele acontecer. O Suzano pode voar, para que que ele ia ficar Mas ele não
montado?
podia voar, ele não tava na versão dele de voar.
É, não tava ainda não, pô.
Não, eu acho que ia ficar tosco, pra ser sincero. Eu acho que a armadura ficou muito mais pica, ainda mais significado, sabe? Tipo, o Sasuke protegendo o Naruto. Eu prefiro o Sasuke A
proteger.
referência ao Madara.
Eu prefiro o Sasuke protegendo o Naruto do que o Naruto montando o Sasuke, né, meu filho?
Lá ele.
Estático, na verdade. Mas, cara, presta atenção. A gente já tinha visto que essa transformação aí, essa armadura, já tinha tomado um pau do Hashirama, pô. E se o Hashirama falou que o cara era mais forte que ele, então era inútil o tempo todo.
Que lógicas são essas, Ali? Eles conseguiram tirar o negócio do Obito, os bijus.
Mas aí foi falta de protagonismo.
Foi
Porque
nada, foi
se
a
A
ajuda
é mais
da
forte que B e B é mais
amizade.
forte que C, você não pode ganhar.
Foi a ajuda da amizade. Você não fica zoando essa cena, não, que eu acho essa cena muito bonita. A galera lá totalmente inútil, os cidadãos comuns, todos se ajudando, puxando as bijus, o Gaara que não aparecia faz um tempão, o Gaara que estava aposentado, saiu da aposentadoria. Eu acho que é um trabalho em equipe, acho bonito. Wilson da Selga, socorro. Não era essa parte? Sim. Ai, meu Deus. Gente, eu acho essa parte é muito engraçado também, que eu gosto que o Kishimoto, ele quer fazer os negócios, ele inventa o mojo que tiver pra fazer. Tipo, sei lá, alguém tinha puxado um cauda, né? Aí o Gaara, ah, porque tem um resquício do Shukaku dentro de mim, então eu consigo puxar, tirou do cu essa informação daqui, inventou na hora ali, e é isso, entendeu?
Ele só queria ajudar o amigo. Pô.
Falando sério, eu gosto muito dessa parte, porque. É, meio que me remete àquele discurso que o Tati, um dos muitos discursos que o Tati fez antes de morrer pela segunda vez, ou pela primeira vez, Nossa, ele
agora eu não me
palestrou.
recordo.
Ele falou que era Exato,
muito
ele palestrou tanto que agora eu não me lembro mais se foi quando ele morreu na primeira ou da segunda vez. Mas que ele fala para o Naruto que ele não pode resolver tudo sozinho, sabe? Que ele precisa da ajuda das pessoas e ele precisa se apoiar nas pessoas. E é exatamente que ele faz essa parte. Eu acho essa parte realmente muito bonita, porque, tipo, realmente, sabe? Você tá ali, tipo assim, são titãs que estão lutando ali, sabe? São os Hokages, é o Naruto extremamente apelão, é o Sasuke extremamente apelão, junto com o Hokage que já morreu e foi ressuscitado. O povo nada tem seio, o Madara, o Obito. Então, tipo assim, as pessoas, os cidadãos de bem, os cidadãos comuns, eles não podiam fazer muita coisa, sabe? Mas a união leva força, Alexandre. Você esqueceu dessa frase. A Mari vai lançar a campanha dela agora. Você vai se candidatar?
Eu acho muito bonita essa cena, por isso, sabe? Porque a história de Naruto é sempre, tipo, ele. Não tendo apoio de ninguém, ele sendo excluído por todo mundo e tal. Ele querendo ter o apoio de alguém, querendo ter o reconhecimento de alguém, nesse momento em que tá todo mundo sem esperança e ao mesmo tempo se sentindo impotente, todo mundo se une para ajudar ele. Eu acho muito bonito.
Eu acho uma merda. Cadê?
Então, mas eu te livro da cola.
Brincadeira, brincadeira. Não, realmente concordo com você, Mari. Mas eu não sabia o que acrescentar, então eu pensei, eu posso atrapalhar, né?
Aliás, eu acho interessante isso que ainda tem o discurso do Hashirama, né? Esse também gosta de falar pra caramba. E eu acho engraçado, eu acho bonito também, tem uns encontros muito aleatórios, tipo o Atsunade e o Hashirama. Inclusive, eu acho isso uma coisa muito difícil de se fazer, talvez seja um dos motivos do Kishimoto ter se perdido nesse arco, porque são muitos personagens e é muito difícil você lembrar quem conhece quem, quem tem passado com quem, quem tem rixa com quem. Então, tipo, por exemplo, você vê no nessa parte, é muito sutil, mas se eu não me engano, nessa parte o Hiruzen descobre que o Asuma tinha morrido. Então, tipo assim, é muito difícil você trabalhar isso sem esquecer informações, né, dos personagens. E eu acho interessante que o Kishimoto se esforça, pelo menos, para dar esse tipo de contexto, né? Como adicionar de, ah, meu Deus, meu avô tá na guerra, porque ela não sabia disso. Então, é legal, eu gosto disso. Um fica aqui o elogio pro Kishimoto, que o coitado só tá apanhando no Twitter.
Aquela página lá com o verificado que tá com o nome dele, é ele mesmo?
Não, viu que não, né, Ellie?
Sei lá, tá verificado. Na moral, Elon Musk destruiu essa porra, né? Eu fiquei na dúvida.
E falando sobre o Hashirama também, outra coisa interessante é que tem um flashback dele implorando para os Hokages, né? Como Naruto implorou já no naquele arco lá do País de Ferro. E eu achei muito legal esse paralelo, né? Porque eles têm essa coisa da humildade e botar a humildade acima de qualquer orgulho de que você possa ter entre as nações. E foi isso que fez o Naruto conseguir reunir todo mundo, né? Porque ele até fala, o nosso sonho tá virando realidade, que é o Shinobi, todo mundo lutando lado a lado. Então, eu gosto dessas partes, é por isso que eu gosto da guerra. Fica aqui, é a minha defesa pela guerra, sou advogado jurídico da guerra, Naruto.
Não, mas então, faz sentido. Então, o Obito, ele era necessário fazer aquilo, poder, porque o pessoal precisou de um inimigo maior para poder se unir, pô. Então,
Sim.
tá certo aí novamente o Obito.
Cara,
Parabéns,
Alexandre, você tá muito
menino.
Mariana das ideias, passando pano, tirando coisa do cu pra eu passar pano pra um tio.
Tá certo, ali é isso mesmo.
União, união tira. É nóis.
Bom, a gente, outra coisa que a gente tem que comentar aqui é o Shikamaru com as Ilhas de Bebes, né? O Shikamaru que, não vou dar spoiler de Naruto, tá sendo, tendo um papel muito importante agora em Naruto, em Boruto. É, ele quase foi de Bebes nessa parte, e inclusive ele tem aquele discurso dele falando que ele quer ser o conselheiro, né, do Naruto, que é estar do lado dele quando ele for Hokage, e eu acho muito legal isso. Acho que ali é realmente sela a amizade dos dois, e é muito legal essa parte.
Queria fazer uma observação que eu acho uma palhaçada que nesse discurso dele fala assim: ah, porque eu não sabia que o Naruto era tão excluído assim. Se eu soubesse, eu poderia ter tentado evitar. Mana, você é maluca? Como que você não sabia, porra? Tá...
Criança, Mariana, vamos. Meu Deus.
Ele participou do flashback em que todos os pais vão buscar as crianças e o Naruto fica lá sozinho. Como que não sabia?
Mas você tem que entender que o Shikamaru, o personagem dele, no início, era não ligar pra nada. Ele, tipo assim, como ele era uma pessoa preguiçosa, que não ligava pras coisas, ele não conseguia enxergar, inclusive, a necessidade das pessoas.
Ele não conseguiu enxergar o Naruto
É, pô.
chorando sozinho no balanço?
Não,
Passou
parece
esse
que ele
flashback
nunca.
15 vezes. 15
Parece
mil
que ele
vezes.
nunca. Que ele não participou do episódio que a vila vai para o Acapulco, pô. Tá lá ele indo para Acapulco e deixando o Naruto para trás.
Acapulco.
Eu não sei falar. Eu fui fazer a piada, mas a dicção me traiu. Eu não sei falar.
É o episódio do Chaves e que vai todo mundo pra Acapulco. Pelo amor de Deus, Alexandre, realmente suas referências de humor são on point.
Só que eu fico triste que eu acho que nem fez graça, mas eu falando de errado que deu um
Sim,
tiro certeiro.
exatamente. Não, mas estamos rindo com você, Alexandre, não de você, tá, amigo?
Eu tô rindo de você.
Bom, gente, eu queria fazer uma retratação aqui, que nessa parte também o Sai, ele tenta selar o Madara, porque as pessoas ficam enchendo o saco da Tenten, mas eles ignoram os outros personagens inúteis, entre aspas, não gosto de usar essa palavra, irrelevantes, né? Que tentaram selar o Madara. Figurantes com nome que tentaram selar o Madara.
Eu acho muito engraçado que o Sai, ele fica a guerra inteira voando lá,
Dando
voando o
carona,
céu.
sendo o dos outros.
É, exatamente, fica voando. Ah, vou pular de asa delta aqui, vou de asa delta aqui rapidinho. Fica voando, vendo de cima como um drone, a guerra, uma visão privilegiada. De vez em quando ele faz uma participaçãozinha aqui e ali para dizer que ele não tá fazendo nada, mas na verdade o que ele é um grande cenografista. Todas as imagens aéreas da guerra que vocês puderam ver foi captada pelo Sai.
Muito bom, Mariana. Reconhecimento dos bastidores. Tinha que ser cinema mesmo, estudante de cinema. Ai, mas, gente, eu agora fazendo um comentário aqui, coitado, meu amigo sai, né? Fico aqui também, luto pelo nosso querido. O assassinato do personagem realmente foi triste, Kishimoto. Ele faz uma cena que eu não vou comentar aqui, né? Porque todo mundo sabe qual é, que é muito humilhante. E não tinha necessidade de ele fazer isso. Às vezes eu acho que o Kishimoto odeia os personagens dele genuinamente, gente. Ele faz umas decisões que não dá para tancar.
Qual é essa?
Ai, vou ter que falar, né, gente? Eu não queria prejudicar o meu amigo Simon. A cena que ele fala, eu também faço parte do time 7. Ele cai. Não, sim, era muito triste. Ai, meu Deus do céu. Mas, enfim, E aí, a sorte dele é que ninguém lembra dele tentando selar o Madara, né? O que vai ficar difícil pra ele.
É complicado, né, rapaziada? Ficar tentando selar o Madara só passa vergonha. Mas, pô, eu acho que ele teve muito atufalho, porque todo momento que alguém precisou de um táxizinho, né, aéreo, pô, um fretezinho, sabe? Pô, ele nunca tava lá, pô. Tinha que improvisar areia, tinha que improvisar um monte de coisa, mas ele nunca tava lá, pô.
Beijo, né? O Gara foi um Uber muito melhor do que o Sai. Ai, que horror.
Sim.
Mas só comentar que tem a tentativa do Obito, depois que o Sai tenta salvar o Madara, tem a tentativa do Obito de ressuscitar as pessoas que ele matou, né? Volta o cão arrependido. E aí, gente, o Zetsu, o insuportável do Zetsu, ele impediu que a gente tivesse a nossa energia de volta. Então, ouvinte, se você não percebeu, vai aqui mais um motivo para você odiar o Zetsu, tá?
O cara tentou meter o Nagato, não, nem conseguiu.
Né?
Porra, foda.
É, ali.
Ele tentando repetir o hit, querida. Um hit é um hit. Não dá para ficar copiando os outros. Faça o seu original.
Aí é foda.
Ai, gente, mas enfim, o insuportável do Zetsu Negro impediu isso e... Enfim, mais um motivo pra odiar o Zetsu Negro. Vou até parar de falar dele aqui, né? Não vamos dar palco pra esse flop, não. E aí, vocês querem comentar mais uma coisa? A gente pode fechar falando do Naruto e o Sasuke fazendo os BEPS.
É, queria falar sobre o Sasuke nos BEPS, porque eu tenho uma denúncia muito importante a fazer aqui.
Eu quero muito ouvir a denúncia da Mari. Vamos lá.
Olha, gente, vou falar aqui um negócio que eu achei uma puta falta de sacanagem do Kishimoto, que ele resolveu emburrecer a Hinata num nível nunca visto antes. A pequena, a coitada, a pobre coitada, o Naruto tá lá todo fudido, quase morrendo. Aí alguém vira, algum Hyuga lá, e um Hyuga figurante vira pra Hinata e fala: Nossa, o Naruto está muito mal. Aí a Hinata, é mesmo o que aconteceu? Aí ele, ué, você não tem Byakugan?
Gente, que horror. Não dá. É por isso que eu falo, eu acho que o Kishimoto não gosta dos personagens dele.
A menina simplesmente esqueceu que tem Byakugan. Como se não bastasse, ela vai tentar correr para o Naruto. Pra fazer o quê? Nada, só pra ficar mais perto dele. O que acontece? Ela tropeça num chão liso, que não tinha absolutamente nenhuma barreira para ela tropeçar. Então a menina foi humilhada duas vezes de modo humilhante, humilhada de modo humilhante, num curto espaço de tempo. E eu não entendi por que que o Kishimoto pegou uma implicância com a Hinata do nada.
Não,
não.
personagens, velho. Ele esculachou o
Gente,
Sai.
vocês não estão entendendo. Na guerra, o Kishimoto, ele simplesmente pensou: pô, tá rolando muita coisa. Vou sacanear alguns personagens meus aleatoriamente. Aí, pô, ninguém tá vendo. Todo mundo apareceu, grande momento do Sasuke, falou lá o negócio lá do Hokage. Aí do nada ele bota um saizinho pra falar, fazer uma piadoca se humilhar. Naruto morreu. Aí do nada eles botam uma Hinata caindo sozinha no chão. Tá ligado? Esquecendo que
A
tem
Hinata
Byakugan.
virou vinha do BBB do nada, gente. Não, aí depois
Exatamente.
ele ainda bota o Naruto premiado 300 apelidos pro Tobirama. O Tobirama perdendo a patente dos jutsus dele, entendeu? Ele faz essas gracinhas, né? Ele gosta.
O Kishimoto falou: vou sacanear os outros enquanto tá dedo no cu e gritaria aqui. E foi isso aí, foi trolando os outros. A gente tem esses momentos tristes, deprimentes dos personagens que a gente gosta.
Gabi, já que você falou em Tobirama, queria destacar a única vez em que gostei do Tobirama neste anime, que foi uma cena que eu achei realmente muito foda, que o Obito tá lá fazendo uma bola lá, uma dança.
Inclusive, eu vou falar que o Tobirama, ele é humilhado a todo momento, né? Eu
Sim,
gosto muito
e é o
dele.
que ele merece. Mas voltando, o Obito vai fazer uma das bolas que ele faz, e aí o Tobirama vai usar o Hiraishin para poder devolver a bola para ele e fala: toma aqui de volta. E eu achei bem.
Badass, badass.
Achei foda essa cena. Vou fazer só essa menção aqui ao momento do Tobirama que eu gostei, o único momento do Tobirama que eu gostei.
Pô, gente, a
E
cena
vocês não irão me ver mais falando bem do Tobirama neste podcast. Essa foi a primeira e a única.
Não, eu gosto que a Mariana odeia o Madara. Eu e o Tobirama, que se odeiam. Então, assim, ela não tem. Ela é imparcial quanto ao ódio entre os dois. Tipo assim, eu quero que os dois se enfiam no cu e vão pra puta que pariu. Ela é assim, entendeu?
Fala, eu te interrompi, foi mal.
Pô, mas cara, o Tobirama, ele perde a moral pro Naruto. Ele perde a moral tomando uma surra do Madara. E ainda o Orochimaru tira sarro da cara dele quando encontra ele depois de ter apanhado do Madara. Então, tipo assim, eu acho que ele é top 3 aí humilhações
Não,
da
mas
guerra.
eu gosto dele porque ele é humilhado, mas ele faz aquele sorrisinho dele, se arrasta e fala, eu ainda te odeio. Ele tá no chão, nos pés da Dara e fala, haha, eu ainda te
É
odeio.
um escrotinho mesmo. Uma coisa também, gente, eu sinto que eu tenho que me redimir por ter esculachado muito Minato na one shot dele. Então, estou aqui fazendo meu papel de mais uma vez vir elogiar o Minato, porque eu sou uma grande cadelinha do Minato. E o Minato brilhou muito pra mim nesse arco, tá? Adorei a participação dele, adorei ele fazendo a união ali,
O ligamento de
ligar.
chakras.
Não, não era isso que eu ia falar. Ele fazendo ali a ponte pro Obito e o Kakashi se entenderem de novo,
Que é o
sabe?
mínimo que ele pode fazer como sensei que ele fracassou, não
Mas
sabia?
ele foi muito fofo aquela cena, eu adorei, adorei o Minato todo orgulhosinho do Naruto.
Inclusive, o fecho que o Naruto deu no Obito, né? Não, meu, pelo menos meu pai é Hokage, você não, seu fracassado. Pá, tamo rasando.
Enfim, acho muito bonitinho ele toda hora lembrando da Kushina, sabe? O único homem feminista deste anime.
O último romance.
Enfim,
O Rodrigo Hilbert.
fica aqui os meus elogios ao Minato, porque o homem entrega muito muito carisma e paizão do ano. Tira, não é não, mas a gente
Da
finge.
guerra, faz uma guerra.
Mas é o da guerra.
Tem nada a opinar sobre o marido da Kushina.
Tá, mas falando aqui da parte da semi-morte do Naruto e do Sasuke, né? Eu acho interessante como o Sasuke tá lá, tipo, quase morrendo e pensando, cara, eu tenho que mudar o mundo. Eu acho que é uma parte legal pra gente ver o quanto ele realmente estava determinado, né? Porque, tipo, eu não posso morrer agora porque eu ainda tenho que mudar o mundo. Gente, se eu fosse morrendo, eu ia falar, gente, socorro, eu não quero morrer.
E queria apontar aqui mais uma vez que a gente já falou isso no episódio passado e ele vem a se confirmar novamente e os maiores haters dos Uchihas são os próprios Uchihas. Achei nada a ver o Madara esfaquear o Sasuke. Para mim, de todos os feitos do Madara, este foi o pior. Porque o Sasuke tinha nada a ver com isso, ele tava tentando ajudar o amigo dele, ele tava tentando ser Hokage, seguir o sonho dele pela primeira vez na vida, ele foi lá e esfaqueou o menino. Achei nada a ver, só porque o menino não quis seguir ele, entendeu? Cadê o poder de escolha?
Mas cadê a união dos Uchihas, velho?
Cadê a união dos Uchihas? Ele teve coragem de esfaquear uma pessoa que é idêntica ao Izuno, irmão
Eu acho que é
dele?
bem pesadinho, né? É bem pesadinho, coisa que eu penso muito também.
Eu achei muito hipócrita da parte do Madara.
Pô, e na moral, caralho, o Sasuke morre fedido, né?
Quê?
Caralho,
É feio, mano.
humilhado.
É feio a morte dele.
Porra, muito feio, pô. Caraca. Papo reto, eu esperava mais dele, mano.
Pelo menos o Naruto, ele morre de uma forma, tipo, arrancou, né, o bichão dele, né, o negócio meio dramático, né, tem um drama ali. Inclusive, a coitada da Sakura vai ter que ressuscitar ele pelo arco filler inteiro, tem um arco filler, coitada, ela vai ficar 22 episódios nesse cenário enquanto passa o arco filler.
Pô, papo reto, o cara morreu igual um galeto, pô.
Alexandre, você para de falar assim, querido.
Na
Além de tudo, ele foi morto pela própria espada dele.
humilhante, né?
Achei muito humilhante, achei muita sacanagem, entendeu?
Mas enfim, minha última comentário sobre o episódio é Kurama, querida também. Ela, tipo, deu as instruções pro Gaara fazer o Naruto sobreviver. Mesmo ela estando voltando ao estado dela de escrava, coitada.
A observação que a Kurama fez muito mais por esta guerra estrategicamente falando e em todos os outros sentidos que o Shikamaru. Não era o Shikamaru que ia para cuidar da parte estratégica? Deixou tudo na mão da Kurama. A Kurama é que tá fazendo a estratégia da guerra.
Era o Shikaku, na verdade, mas ele morreu. Ai, meu Deus. Mas aí depois disso tem o. Eu gosto da cena aqui. Mariana deve gostar dessa cena também, que as bijus ficam chutando, jogando vôlei com a Dara, né?
Cara, eu acho muito humilhante porque eles ficam jogando vôlei com um homem cego, entendeu?
Ai, meu Deus. Bom, podemos encerrar depois desse comentário, né?
Para mim, toda humilhação para o Madara é válida. Podemos
Eu
encerrar.
também, eu concordo ali.
Mas depois ali humilha ela de volta, então não valeu a pena. Foi anulada a humilhação dele. Ai, podemos encerrar?
Sim.
Bom, isso foi a gente comentando mais uma parte do Arco da Guerra. Se você gostou, avalie a gente com 5 estrelas no Spotify, se você estiver ouvindo pelo Spotify, obviamente. Deixe um comentário também, o que vocês acham que faltou comentar. Tem, inclusive, eu acho que aqui no Spotify tem uma caixa de pergunta. E recomendo, amigo, se você gostou desse podcast. É isso. Um beijo. Até a próxima.
Eu juro que já tá acabando, gente.
Beijo, galera. Até o próximo episódio.
Valeu, rapaziada. Assistam One Piece, não live action.